Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu podcast. Podcast é uma missão, Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu podcast. Começando aqui mais uma semana, atrasei este episódio aqui por motivos de estava sem tempo para gravar. Porém, estou aqui mais uma semana. Muito obrigado às pessoas que escutam esse podcast e às pessoas que também estão assistindo este podcast agora em vídeo. Lembrando que se tu quiser participar do podcast, estarei colocando o número aqui embaixo. Para você participar, mandar uma mensagem, mandar um áudio, mandar uma história, uma pergunta, uma sugestão ou um pix. Então, mentira, esse número aqui não tem pix, então não manda. Mas é isso daí, estamos aqui mais uma semana. Hoje gravando o episódio durante o dia, porque geralmente eu gravo à noite, nos dias que eu não tenho show, mas hoje... Essa semana agora estou com show todas as noites e compromisso, então estou gravando de dia. Muito obrigado. Aliás, este episódio aqui de hoje é um episódio diferente. Diferente não. Ele vai ser igual, eu falando aqui pra vocês. Porém, hoje, na verdade ontem, no dia 9, ontem era dia 9, hoje dia 10. Porque depois do 9 vem o 10. Ontem... Eu completei 9 anos de comédia stand-up. 9 anos que eu subi no palco pela primeira vez. Eu já fiz algum episódio de 5 anos de comédia aqui. Já fiz um episódio de mais tempo. Mas eu acho legal fazer. Pra lembrar as pessoas como o tempo passa rápido. Porque 9 anos de comédia eu não imaginava que eu tinha tanto tempo assim. Depois da pandemia acho que passou muito rápido também. Depois de 2022 mais ou menos.
A gente pulou muito rápido para 2024. Eu comecei em 2015.
E estou muito feliz de ter completado 9 anos de comédia, cara. 9 anos que minha vida mudou completamente. Para melhor? Não sei. Não, brincadeira. Minha vida mudou muito para melhor depois que eu comecei a fazer comédia. Foi dia 9 de abril de 2015 que eu comecei a fazer comédia. Eu fiz a primeira apresentação no Rio Grande do Sul, na cidade de Caxias do Sul, com Rafael Campos. Eu era um cara que desde 2008 eu queria fazer stand-up, mas eu tinha muita vergonha de subir no palco e de falar com pessoas. Então eu escrevia textos de stand-up em 2008, mas eu tinha muito medo de tentar fazer. Porque eu tinha medo que as pessoas fossem pensar de mim. Porque na escola eu era o cara engraçado até. Mas aí tu pensa assim, aqui na escola eu não tenho essa pressão. Na escola que tu vai falando, ninguém tá me pagando pra eu falar isso. Então na escola tu pode ser o cara engraçadão, se ninguém ri, tu fala, mas eu não sou profissional. Mas a partir do momento que tu sobe no palco, tu fala assim, beleza, agora eu estou... Depois que tu sobe no palco, tu tá querendo falar pras pessoas, olha, eu sou sim muito bom, eu sou profissional. Então eu estou subindo no palco. Então eu tinha muito esse medo, cara. E aí depois de muito tempo, depois de muito fracasso na vida, eu decidi fazer stand-up. Depois de algumas decepções amorosas e profissionais, teve um dia que eu toquei o foda-se e falei, quero saber, eu vou fazer stand-up. E aí eu decidi marcar uma apresentação numa cidade que era longe da minha, inclusive. E eu não queria nem falar pra minha mãe que eu fazia stand-up, que eu ia fazer stand-up pela primeira vez, então eu falei pra ela que era tipo o encontro do pessoal dos jogos, assim, que eu jogava na internet. Falei, vou encontrar o pessoal da internet. E aí eu fui fazer a apresentação numa cidade de Caxias do Sul. Inclusive eu fui fazer meu show solo em Caxias do Sul em junho. Então muito doido, eu comecei a fazer stand-up em Caxias do Sul, agora estou voltando com meu show solo. Se tu for em Caxias do Sul, vá me assistir. Junho estarei Canoas, Novo Hamburgo e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Então, e cara, eu tava muito nervoso quando fui fazer, inclusive eu, pras pessoas que assistiram meu especial de comédia, no final eu faço um agradecimento que é pra minha mãe, logicamente, porque ela faleceu, e pra um cara chamado Aldivan Camargo. O Aldivan era um cara que eu conheci, ele era um cara engraçado, ele era acho que advogado, ele trabalhava com alguma coisa séria, só que ele era tipo um ator de comédia, então ele era muito bom assim. Aí ele falava, meu nome é Aldivan, a potência de um Audi e o tamanho de uma van, porque ele era gordão. E aí E aí eu conheci ele quando eu tinha a minha produtora de vídeo, que ele gravou uns negócios com a gente. E aí eu falei pra ele que eu queria fazer stand-up. Aí ele falou assim, cara, tu quer fazer stand-up? Ele falou, eu nunca fiz stand-up, mas eu sou ator de comédia. Ele tinha 20 anos de ator, assim, tipo, de atuar, peça e coisa assim. Ele falou, cara, se tu quiser vir aqui na minha casa, e aí a gente vai ensaiando. Aí eu lembro que eu marquei essa apresentação, e aí, tipo, quase todo dia eu ia na casa do Aldivan, ele morava na minha cidade. Eu ia na casa dele, e aí eu ficava fazendo texto pra ele, assim, na sala, assim. Pra perder a vergonha, pra perder essa vergonha de falar em público. E também pra conseguir... E ele dava umas dicas, assim, de como eu me portava no palco. Então esse cara me ajudou muito, assim. E o Aldivan, depois que eu comecei a fazer stand-up, ele 2017, eu acho, ou 18, ele faleceu. Acho que foi acidente de carro, acho que bateram um carro nele, atropelado, sei lá. Mas esse cara me ajudou muito, assim. E aí eu fiz essa apresentação no Rio Grande do Sul, lá em Caxias do Sul. Quando eu fiz essa apresentação, quando eu subi no palco, eu já sabia que eu ia fazer pro resto da minha vida stand-up. Só que quando eu subi no palco, nessa época eu tava esperando uma resposta pra trabalhar na rádio. Eu tinha feito uma entrevista de emprego pra ser editor de vídeo do Pretinho Básico, que é um programa no Rio Grande do Sul, que é tipo o Pânico do Rio Grande do Sul. Aí eu tinha feito a entrevista com o Marcos Piangers, que é o cara que fala de pai hoje em dia, ele é bem estourado, assim. E aí eu fiz a entrevista com o Piangers, e eu tava esperando essa resposta, que eu pensei, cara, se eu conseguir esse emprego, eu vou continuar em Porto Alegre, aqui nessa região. Se eu não conseguir, quando eu saí do palco, eu falei, se eu não conseguir emprego, eu vou me mudar pra São Paulo. E aí passou, tipo, uns 5 dias, daqui eu tinha feito minha primeira apresentação, aí eles me mandaram e-mail falando que eu não tinha conseguido a vaga. E aí eu comprei a passagem pra São Paulo. Então foi, tipo, muito um extremo pro outro, assim. De um cara que não saía de casa, que ficou 15 anos dentro de casa, no computador, pra ir pra um extremo de me mudar pra uma cidade grande e não conhecer ninguém e tentar a minha vida, assim. Então eu não tenho que... Cara, a comédia mudou minha vida 100%. Eu... Até hoje, quando eu tô, tipo, no... Eu sei que esse episódio não vai ser engraçado, cara, mas... Mas é só contando a minha vida mesmo. Mas, até hoje, quando eu tô nas coxias, assim, tipo, antes de entrar no palco, eu lembro, cara, que eu não consigo processar direito, falar, caralho, eu faço stand-up. Às vezes eu tô no palco, fazendo a piada. Enquanto eu tô fazendo a piada, eu olho pra uma pessoa que tá rindo e eu falo, caralho, hoje eu vivo de comédia. Eu era o cara que com 24 anos ficava no meu quarto segurando o controle remoto e fingindo que eu tava fazendo stand-up. Hoje eu faço shows pra pessoas. Então minha vida mudou 100% depois da comédia. Eu digo que minha vida resetou depois que eu comecei a fazer stand-up. Eu perdi contato com todo mundo que eu tinha antes do stand-up. E começou do zero. Minha vida começou do zero. Então o stand-up, eu digo que minha vida começou depois dos meus 25 anos, mais ou menos. E, cara, 9 anos fazendo comédia, 9 anos que eu fico com muita coisa, assim. Eu me fudi bastante fazendo stand-up. Bastante perrengue de show, né? Eu já contei alguns perrengues de show. Já contei o show da... Shows em narguilerias que a gente vai fazer, né? O último show de narguileria que eu fiz foi um dos marcantes, assim. Que eu lembro que eram eu e mais 3 comediantes. Tava tocando um puta funk na narguileria. Galera de Juliette, à noite, dançando funk, mulherada rebolando. Aí o cara simplesmente pausou a música e falou assim, pode começar o show de vocês aí. Aí eu lembro que os primeiros comediantes foram, só que o microfone não tava funcionando na hora deles, no começo. Aí o cara começou fazendo gogó e a galera tipo cagando assim. E aí eu fui, acho que o último. Só que é muito ruim tu ser o último de um show que tu sabe que vai ser uma bosta. Porque tu vê a galera sofrendo. É tipo aquele porco que vai andando, que ele tá indo pro abate, e ele vai vendo os lá da frente morrendo e fala, cara, por que que eu tô indo pra essa direção se eu sei que eles estão tudo morrendo? Só que ao mesmo tempo eu tô recebendo pra isso. Eu tô recebendo pra tomar uma paulada na cabeça. Eu não posso voltar e falar, eu não vou fazer, não. Então tu vê a galera sofrendo, só que tu sabe que tu vai ter que passar por aquilo também. Aí eu lembro que quando eu subi no palco, a galera começou a cagar pro show, assim, eu fazendo o show no automático. Era pra fazer 20 minutos, eu fiz 5 minutos do nada. Eu não sei porque, eu parei no meio do show e falei, vai começar a putaria. Aí, cara, a galera, eu comecei a, eu lembrei o nome do DJ, e aí eu comecei a gritar, DJ Zaka, e a galera começou a cantar junto comigo, e aí eu virei, eu fui de um fracassado pro rei deles. Que a galera começou, tipo, é isso aí, a gente quer ele de volta, tipo, era só isso que eles queriam, eles só queriam o DJ, e eu salvei a noite deles. Com as minhas piadas? Não. Não fazendo as minhas piadas. Então, às vezes, não fazer piadas vai deixar a plateia mais feliz. Mas é legal, cara. É legal passar por esses problemas. É legal passar. É legal tu fazer show corporativo. É legal tu fazer show em aniversário. Porque tu se fode na vida. E é bom tu se foder na vida. É legal. Eu fui fazer um show uma vez que era um aniversário de uma senhora com 70 anos que tinha curado o câncer. Que a família inteira veio ver a velha pra ver como é que ela tava bem. E eu fui fazer stand-up, eu e o Gui Preto fazer stand-up. Todo mundo cagando pra gente. A gente começou a fazer, a gente botou a velha sentada na frente. A gente falou assim: a senhora conhece stand-up? Ela falou: não conheço. A gente falou: é tipo Chico Anísio, assim. Ela falou: também não conheço. A gente começou a fazer o show. A velha levantou, foi conversar com as famílias, porque ela queria ver os familiares que vieram de longe pra ver ela. Foda-se, eu não quero escutar a piada de relacionamento do Luca Mendes. Então a gente, cara, a gente passa por vários problemas assim, mas é divertido, eu acho legal isso. E eu não sei se é, se, tipo assim, eu já fui uma vez eu fazer um corporativo que eu tive que levar a caixa de som. Quando eu cheguei lá e liguei a caixa de som, queimou a caixa de som. Era eu e o Gui Preto também. A gente começou a fazer no gogó. Aí ele começou a fazer no gogó. Aí depois eu também, eu vendo ele sofrendo, eu falei, eu sou o próximo. E aí, só que eu não tenho a malemolência de interagir com as pessoas, eu não tenho carisma para isso. Aí o que que eu fazia? Eu ficava vendo ele lá interagindo e eu falei, cara, eu tô muito fudido. Quando chegou a minha vez, eu comecei a fazer minhas piadas. Primeiro que sem microfone é muito ruim porque eu não sei o que que eu faço com a minha mão. Eu tô acostumado a segurar o microfone com uma mão. Então eu fiquei com uma mão balançando, eu ficava tipo gesticulando. Só que os gestos não combinavam com as frases que eu tava falando. Porque eu não sabia o que fazer, parecia um boneco de Olinda, assim que. Parecia aqueles marionetes, sabe? Ficava balançando a mão. E a plateia cagando pro negócio. Eu lembro que uma hora eu falei assim, gente, desculpa fazer isso, falar isso pra vocês, mas olha, essas piadas elas funcionam com microfone. Se não tá funcionando sem microfone, não, a culpa não é minha, entendeu? E eu acho legal ter passado por isso. Eu não reclamo disso. E eu fico meio decepcionado, inclusive. Cara, eu sou um cara que eu, até hoje, mesmo fazendo comédia já há 9 anos, eu gosto muito de show de iniciantes de stand-up. E mudou muito. Porque a galera que começou, eu não sei se mudou só no meio de stand-up, ou se nas outras profissões também mudou, porque a galera tá diferente. As pessoas. Eu não sei se a vida tá muito fácil, então as pessoas não querem mais passar por. Elas, não é que elas não querem, às vezes elas não passam mais por esses perrengues. Porque é tudo muito mais fácil. Então, tipo assim, o cara que vai começar a fazer stand. O cara vai fazer, tipo, stand-up. O cara, ele vai começar a fazer num bar de comédia. A noite de iniciante é num bar de comédia. Antigamente não, antigamente não tinha bar de comédia, tu tinha que fazer num bar que era, tinha o um cara comendo aqui no teu lado, o cara comendo milho no teu lado e tu, o cara fazendo barulho e tu fazendo tipo com o microfone do lado do cara, então, as pessoas não passam por esse perrengue, e aí eu fico meio triste, cara, porque eu vou nas noites de iniciantes, eu vejo uma galera que eu falo assim, cara, tu não tem respeito com o palco. A pessoa não respeita o palco, ela vai fazer 5 minutos. Ela faz 5 minutos de piada. Mas ela tá preocupada em gravar um vídeo pra postar no Instagram dela, como se a carreira dela fosse mudar com um vídeo. E mesmo se mudar, mesmo se o vídeo estourar, tu é um iniciante, entendeu? Como é que tu vai. Tu não consegue manter. Aí a pessoa vai assistir teu show solo, vai fazer o quê? 20 vezes a mesma piada que tu fez no coisa. Então a galera tá com uma visão diferente da comédia e eu fico triste quando eu vejo isso. Mas ao mesmo tempo eu cago pra essa coisa porque, tipo, cara, eu só quero fazer meu trabalho. Eu vejo as pessoas hoje em dia. É que eu fico na bolha da comédia, mas é a galera discutindo um monte de coisa, um monte de gente discutindo um com o outro, e um querendo ferrar a vida do outro, e fala, cara, pra que tu quer, por que tu perde tempo discutindo com alguém na internet, digitando, por que tu não pega essas batidas de dedo que tu faz no teclado, em vez de tu postar no Instagram ou no Twitter mal de alguém, por que tu não pega esses mesmos dedos e escreve piadas novas, entendeu? Mas não, a galera tá muito preocupada em briga no negócio. Então, cara, isso nunca vai parar. A comédia vai ser assim, todos os meios devem ter isso. Mas é muito doido, cara. O tanto de coisa que a gente passou. E 9 anos, se tu for ver, parece bastante tempo, mas não é bastante tempo. A galera que tá fazendo aí, cara, tá fazendo quase há 20 anos já a comédia. Mas passou, tipo, muito rápido. Eu fico pensando onde é que eu ia estar se eu não tivesse feito comédia. Como que ia estar minha vida? Porque depois que eu me formei na faculdade, eu tive uma produtora, aí eu fechei a produtora. E aí comecei a procurar outros empregos, só que eu não tava achando nada, assim. Porque, cara, eu já tava, tipo... Se tu sai da faculdade e tu não pega um emprego logo em seguida, tu já fica pra trás no mercado. Eu me formei em comunicação digital, que era um negócio muito rápido. Quando eu me formei, tinha recém saído do Instagram, entendeu? Então, eu não sei o que eu estaria fazendo. Mas é muito doido, cara. Minha vida mudou 100% por causa da comédia. Eu não me arrependo de nada. Eu não me arrependo de ter vindo pra São Paulo. Eu fiz a primeira apresentação dia 9 de abril. Me mudei pra São Paulo dia 30 de junho, eu acho. Ou 30 de julho. Então foi muito rápido, assim. De eu fazer a primeira apresentação, decidi vim pra São Paulo, assim. E minha mãe me ajudou bastante na época, assim, que ela... Porque minha mãe não entendia minha vida também, porque eu ficava o dia inteiro no computador, eu ganhava um pouco de dinheiro com os jogos, assim, e tal. E aí, do nada, eu falei, mãe, vou pra São Paulo. Ela falou, como assim? Eu falei, vou pra São Paulo, vou fazer stand-up. Tipo, foi muito rápido, do nada, assim. Só que eu acho que como ela me via em casa, sem fazer nada, ela falou assim, não, se esse cara tá decidindo... Do nada aí pra esse extremo, é porque ele realmente tá afim de fazer o negócio. Então, ela em nenhum momento ela quis me pausar, tipo, de falar assim, não, tem certeza? Não, ela falou, não, só vai então. E aí eu vim, cara. Eu sou grato pela comédia e por tudo que ela me proporcionou aqui. Se eu não tivesse a comédia, eu não estaria gravando esse podcast, eu não estaria nesse apartamento, eu não estaria com esse celular. Então, é isso daí. Muito obrigado. Lembrando que se quiser participar desse podcast, mande mensagem para este número aqui embaixo. Entre em contato comigo, mande mensagens, dúvidas, sugestões e qualquer outra coisa. Lembrando também que na quarta-feira tem vídeo novo aqui no meu canal. Vou tentar postar o podcast no domingo agora de novo. Ou em algum outro dia, mas é somente essa semana por enquanto. Foram 2 vídeos no dia. Então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado, nos vemos na próxima semana. Vamos no meu show solo, eu tenho datas agora, neste sábado, agora dia 13, tem meu show solo em São Paulo, se tu for de São Paulo, Bexiga Comedy Club, 21 horas. Se tu escutou meu podcast, quer assistir meu solo, mande mensagem no Instagram que eu tenho desconto pra você. E também estarei com datas, tenho datas para Rio Grande do Sul, como eu falei, Canoas, Novo Hamburgo e Caxias do Sul. Vamos me assistir, muito obrigado, nos vemos na próxima semana e até mais, valeu!